Boa noite, bioquímicos de plantão! Tudo bem com vocês? Hoje, estudo dirigido sobre ciclo da ureia, envolvendo reações de desaminação e transaminação. Me chamo Leonardo Gomes e sejam bem-vindos ao nosso PLE, Período Letivo Especial. 2020/1, curso de bioquímica da disciplina Biologia para a Saúde 1, também conhecida como BioSal 1.
E participando de nosso estudo dirigido, são dois. Eles, nosso malvado favorito, também conhecido como Gru, e um representante ilustre dos Minions, o Kevin. Muito boa noite para vocês dois também.
Olá, professor Leonardo. É um prazer estar aqui com você. Eu e Kevin somos seus fãs.
Hello, mestre Leonardo. Tudo ali no que amo. Los madelos mandam um popô lelê para tu.
Então, sem mais delongas, vamos começar!
Como são classificados os seres vivos em relação à maneira com que depuram e excretam os grupos NH3?
Ok, sobre as principais vias de excreção, são considerados aminotéricos muitos organismos aquáticos que excretam os grupos NH3 sobre a forma de amônia, nesse caso, íon NH4+. Ureutélicos, como seres humanos e outros mamíferos ou répteis adultos, secretam o grupo NH3 na forma de ureia. E, finalmente, uricotélicos, que são pássaros e répteis, que secretam os grupos amino na forma de ácido úrico.
Hello, descreva genericamente uma reação de transaminação. Opaio!
Uma reação de transaminação é catalisada por uma enzima chamada aminotransferase. Em uma reação genérica, as aminotransferases, de posse de seu grupo piridoxalfosfato, são capazes de transferir seus grupos NH3 de qualquer aminoácido para o alfa-cetoglutarato. Dessa forma, o alfa-cetoglutarato que recebe o grupo NH3 se transformará em glutamato, e o aminoácido que perdeu o seu grupo NH3 se transforma em um alfa-cetoácido qualquer.
E agora, Gru, batatu para tu! Como são transportados os grupos NH3 do tecido muscular para o tecido hepático?
Respondendo essa pergunta, isso ocorre por meio do ciclo alanina-glicose. O glutamato não consegue sair das células do tecido muscular porque tem carga negativa. Dessa forma, transfere seu grupo NH3 para o piruvato, que se transforma em alanina. A alanina atravessa o sangue e chega ao tecido hepático. Lá, a reação contrária acontece. A alanina devolve seu grupo NH3 para o alfa-cetoglutarato, que vira glutamato novamente. Neste caso, a alanina se transforma em piruvato, que, por meio de gliconeogênese, se transforma em glicose. A glicose, então, é exportada do tecido hepático de volta ao sangue em direção ao tecido muscular, que completa o seu ciclo, realizando de novo essa mesma reação.
Como são transportados os grupos NH3 dos outros tecidos extra-hepáticos para o tecido hepático?
Respondendo à pergunta de número 4, uma vez formado do tecido extra-hepático, o glutamato deverá ser transformado em glutamina. Essa reação ocorre com a ajuda da enzima glutamina sintetase. Íons NH4 são incorporados no glutamato para que ele se transforme em glutamina. Dessa forma, a glutamina, de forma atóxica, consegue ser transportada pelo tecido sanguíneo até chegar no tecido hepático. Lá, com a ajuda de água e de uma glutaminase, a glutamina se transforma novamente em glutamato, dando prosseguimento ao ciclo da ureia. E respondendo à pergunta de número 5, o carbamoil fosfato é a molécula que vai receber os grupos NH3 do glutamato no tecido hepático. O carbamoil fosfato é formado com a ajuda do íon bicarbonato e de amônia, juntamente com dois ATPs. A enzima responsável por essa reação é a carbamoil fosfato sintetase. A molécula de carbamoil fosfato é responsável por dar início ao ciclo da ureia.
Como o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia se intercalam?
Respondendo à pergunta de número 6, ciclo da ureia e ciclo de Krebs se intercalam através do intermediário comum, que é o fumarato. Essa junção dos dois ciclos é reconhecida na literatura como bicicleta de Krebs.
Resuma ou esquematize o ciclo taureia.
E respondendo à pergunta de número 7, o ciclo da ureia pode ser resumido da seguinte maneira. Carbamoil fosfato entra em contato com a ornitina formando citrulina. Dessa reação entra um aspartato e junto com a citrulina forma-se arginina ou succinato. Este por sua vez se transforma em arginina, liberando fumarato para o ciclo de Krebs. A arginina se transforma em ornitina, liberando ureia. E a ornitina então fica esperando nova molécula de carbamoil fosfato entrar no ciclo para formar citrulina. As enzimas atuantes nesse ciclo são ornitina transcarbamilase, arginino succinato sintetase, arginino succinato liase e arginase.
Arthur, Bananina, fale sobre a regulação da enzima carbamoil fosfato sintetase.
E respondendo essa pergunta, existe primeiro uma regulação rápida, também chamada de regulação alostérica, que é diretamente dependente de N-acetilglutamato. Ele surge toda vez que ocorre um acúmulo de arginina, acúmulo esse decorrente do excesso de amônia não depurada. E temos ainda uma regulação lenta, decorrente de um jejum prolongado ou de uma alimentação rica em proteínas. Haverá uma produção exacerbada de alfa-cetoácidos e, consequentemente, o acúmulo de ureia.
Quais as três situações onde os aminoácidos podem sofrer degradação oxidativa nos animais?
Respondendo à pergunta de número 9, durante a síntese e degradação normais das proteínas celulares, ou quando devido a uma dieta rica em proteínas, ou ainda durante o jejum severo ou diabetes mellitus.
O que é e para que serve o piridoxal fosfato?
E respondendo à última pergunta, piridoxal fosfato, também conhecido como vitamina B6, é a coenzima que faz parte das aminotransferases, ou seja, aquele cofator necessário para a recepção dos grupos NH3 pela enzima. Ok, galera, então é aqui que eu me despeço. Fiquem com Deus e até o próximo estudo dirigido. Fui!
Opa, aí é para tu!
Tchau para vocês!